Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais uma pauta super importante, interessante também, muito relacionada aqui ao direito do consumidor, às relações de consumo, às relações de proteção, de seguro, essas modalidades hoje que, com essa ideia de uberização da vida, né, a gente tem várias modalidades em que a gente precisa discutir e entender, na realidade, como funciona tudo isso e como a sociedade, nesse momento tão volátil, tem se deparado com os desafios de nova regulamentação e regulação também social. A gente vai falar hoje um pouco de proteção veicular. Eu acho que é muito importante, é um patrimônio, né, que tá no DNA do brasileiro, né? E é fundamental entender todas essas relações, porque no direito a gente fala que é uma especulação em nome de terceiros, né, que acaba que você contrata uma empresa para substituir a sua responsabilidade caso venha a acontecer algum sinistro, algum acidente, alguma coisa nesse sentido. E para conversar nesse diapasão, nesse sentido, a gente está recebendo aqui o doutor Renato Assis para conversar sobre isso, falar um pouquinho desse desafio social, né, que a gente está vivendo. E nada melhor do que trazer um advogado. O direito serve para isso, né? Os fenômenos sociais vão acontecendo, o direito vai atrás para ir regulando, né? Então, Renato, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral. É um prazer te receber. A gente que está comemorando 6 anos de Cultura Geral aqui nas telinhas da televisão e também nas ondas do rádio. É um prazer te receber aqui no Cultura. Muito obrigado pela sua presença.
Ederson, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Cultura Geral, principalmente no aniversário do programa de 6 anos. É uma alegria muito grande para mim, uma honra muito grande, e já estendo aqui meu boa noite para todos os espectadores, telespectadores de Nova Lima e região. É muito bom estar com vocês aqui.
Maravilha. Doutor Renato, a primeira coisa que eu queria que o senhor colocasse era sobre conceito de proteção veicular, né? Essa estipulação em nome de terceiro, que é dito no campo do direito, mas explicar, fora desse campo formal, o que seria proteção veicular, já que hoje praticamente todas as pessoas em sociedade ou têm um veículo ou utilizam algum veículo, seja ele alugado ou pega um Uber, por exemplo, pega um táxi, alguma coisa nesse sentido, e pode acontecer um acidente, pode acontecer um sinistro, que é chamado no campo do seguro, né? Como é que a gente pode entender esse fenômeno? E hoje um fenômeno mais desafiador, porque nós temos hoje associações de proteção veicular também, né? Você poderia dar uma luz assim para a gente nortear essa nossa conversa?
Certo. Ederson, como você mesmo já ressaltou inicialmente, nós vivemos a época aí da uberização da economia, né? Economia compartilhada, que é chamado, é um ponto muito interessante. E a questão, essa questão da estipulação de risco, né, que é tão comum ao seguro, a gente traz para algo que, embora no nosso conceito social seja considerado novo, uma novidade, né, a proteção veicular, a chamada hoje proteção veicular, mas que, na verdade, conceitualmente é o socorro mútuo, né, é bem mais antigo do que o seguro. Na verdade, o socorro mútuo é um ancestral do seguro, né? E ele funciona como, basicamente, numa relação securitária, você tem uma empresa, né, que é a seguradora, e ela, mediante pagamento de um prêmio pré-estabelecido, assume o risco futuro incerto. É algo que está no futuro que ninguém sabe se vai acontecer. E nessa operação, a seguradora ou ganha ou perde. Se o sinistro ocorre, ela perde. Se o sinistro não ocorre, ela ganha. Então, a operação aí comercial, mercantil, né, embora haja essa transferência de risco. Já no socorro mútuo, ou nesse conceito mais atual, a proteção veicular, que é uma categoria de socorro mútuo, existe uma divisão, na verdade, do risco, da responsabilidade, e não do prejuízo. Então, na verdade, o que acontece? Quando os associados eles se unem, né, e quando há um sinistro, cada um paga sua cota parte, em exatas medidas, né, que repõe o bem ao associado que perdeu o seu bem, e ninguém ganha e ninguém perde. Na verdade, todos contribuem com uma pequena cota só para manutenção da estrutura, manutenção da associação, no caso, né, já que hoje isso funciona através de associações, e todos pagam quando o prejuízo acontece. Então, na verdade, esse pagamento está no futuro e o prejuízo no passado, diferente das seguradoras. E o ponto especial é esse: na verdade, uma operação que não visa lucro, né? E todos dividem só prejuízos que eventualmente ocorrem. Então, dentro desse conceito de uberização dos negócios, né, e de economia compartilhada, está totalmente dentro, porque quando isso é bem feito, esse grupo é homogêneo, esse risco é bem distribuído e rateado, as pessoas têm economia muito grande, de fato, em relação ao seguro, né, e principalmente considerando que o seguro hoje ele restringe cada vez mais quem ele tem interesse. Então, na verdade, o seguro no Brasil é um luxo, né? E é muito abandonou aí a sua função social, que é tão vista aí em outras culturas, né, diferente da nossa. Aqui no Brasil, as seguradoras trabalham exclusivamente pelo lucro, sem cumprir com essa função social. Então, eles vão só onde praticamente não existe risco. Então, nós temos uma grande massa de desassistidos aí no país, né, que não tem outra opção senão a proteção veicular, aí, que é uma iniciativa popular e veio para atender a esse imenso público.
E aí eu queria ver onde que a SUSEP fica nessa confusão toda, como é que o Estado entra nessa relação e como que o cidadão ele pode ter um pouco mais de segurança, Renato?
Certo, Ederson. Bom, onde o Estado fica nessa história? Correndo atrás do prejuízo, né? Na verdade, o Estado, né, o direito, como bem dito por você inicialmente também, ele vem atrás dos eventos sociais buscando atender essas lacunas, né, que existem diante dessas inovações tecnológicas ou inovações disruptivas que tanto acontecem na nossa sociedade hoje em dia. Então, o direito geralmente ele chega um pouquinho atrasado para atender a tudo isso. O mercado de seguros é um mercado centenário no Brasil, né? Nós temos leis aí que tratam disso desde a época do Brasil colônia. Na época das grandes navegações já existiam modalidades aí, ainda que um pouco arcaicas, de seguro. Então, o seguro ele existe praticamente desde sempre aqui em terras brasileiras. Agora, a proteção veicular, que é até mais antiga, né? Ela teve períodos aqui de grande utilização, era até prevista no Código Civil de 1916, acabou sendo suprimido por ter caído em desuso, né? Mas hoje não tem essa regulamentação específica. Com o boom da proteção veicular nas últimas duas décadas, principalmente, né? Esse digamos, mercado de terceiro setor ele se desenvolveu bastante, o Estado começou a correr atrás dessas lacunas. Nós temos um mercado regulado pela SUSEP, que é o mercado de seguros privados. O mercado de proteção veicular, socorro mútuo, ele guarda muitas semelhanças, sobretudo aí sobre o benefício final que é dado aí ao associado, que se assemelha muito ao benefício final que é dado ao consumidor de seguro. Então, a SUSEP ela agiu como? Tentando regular esse mercado, tentando abraçar esse mercado, né? Muito por conta de um protecionismo de mercado. Quem estuda um pouquinho o mercado regulatório brasileiro, né, a história regulatória nossa, sabe que as agências regulatórias chegaram um pouco atrasadas, é uma característica do direito regulatório nosso. Então, aqui as empresas surgiram antes e o mercado veio regular depois, sobretudo depois da Constituição de 88. Né? O próprio mercado da saúde é um exemplo disso. As empresas de saúde existiam muito antes da própria ANS, que só surgiu depois da Constituição. O que aconteceu com isso foi que as agências reguladoras e as autarquias, no caso a SUSEP é uma autarquia, não é uma agência, eles foram aparelhados por essas empresas. Então nós temos empresas no Brasil hoje, e acredito que essa regra vale para todos os mercados regulados, nós temos empresas que mais protegem essas empresas do que o próprio consumidor. E a SUSEP, nessa história, ela começou a atuar dessa forma, né? As seguradoras viram as associações como uma ameaça ao seu lucrativo negócio, né? Embora o público atendido pelas associações não seja o mesmo das seguradoras, sejam os desassistidos do mercado de seguro, mas diante da ameaça, pelo menos essa foi a visão das seguradoras, né? A SUSEP correu para socorrê-las. Então a SUSEP hoje, Ederson, ela combate o mercado de proteção veicular, né? Ela ajuiza ações contra as associações, faz denúncias para a investigação, mas na verdade a justiça já tem colocado as coisas no seu devido lugar. Nós temos no Poder Judiciário centenas de ações, tanto favoráveis quanto contra associações, até porque, né, acredito que suas perguntas vão chegar nisso daqui a pouco, existem associações e associações, né, como em todo mercado nós temos a banda boa e temos a banda podre também, prejudicando aí a muitos consumidores ou associados, mas a SUSEP ela entrou nessa, nessa briga, digamos assim, literalmente para brigar em defesa das seguradoras, e quem tem, na verdade, apaziguado os ânimos é o Poder Judiciário, né? São muitas ações ajuizadas pelo SUSEP contra associações, algumas a SUSEP tem sucesso, outras as associações, o que mostra que a visão do Poder Judiciário ela é dividida sobre o tema, né? E temos principalmente aí os juizados especiais e a justiça comum estadual atendendo aos associados que são lesados, né? Então existem de fato associações que lesam os seus associados e a justiça está aí também para atender a isso. E o Estado, você perguntou como o Estado tem agido, ele tem agido de mais uma forma, através do Poder Legislativo, né? Nós temos hoje inúmeras iniciativas legislativas correndo no Congresso Nacional, algumas visam a regulamentação específica, na verdade a maioria, nós temos 7 projetos de lei que foram apresentados nos últimos 15 anos, visando a regulamentação da atividade, justamente para que o Estado forneça regras claras para esse novo negócio, essa inovação disruptiva que surgiu, né? E com regras claras, o público, né? Os associados, os consumidores, enfim, sejam melhores atendidos. E nós tínhamos um projeto que visava a proibição e a criminalização da atividade. Mas esse projeto hoje, que é o mais avançado, ele sofreu uma alteração na Comissão Especial na Câmara dos Deputados, que o avaliou, e ele também se transformou num projeto de regulamentação da atividade. Então, hoje, o coro do Congresso Nacional, né, na verdade, a voz do Congresso Nacional é um coro em que todos os projetos visam a regulamentação da atividade, nenhum visa a proibição, e é uma questão de tempo para o Estado, de fato, fornecer aí aos administrados o que eles tanto esperam, que são regras claras sobre a atividade, trazendo uma maior tranquilidade a esse mercado que só cresce.
Esse lobby que é feito, é óbvio que todos os segmentos da sociedade têm lá os seus representantes, principalmente no Congresso Nacional, que defende seus interesses, né? Esses lobbies que são feitos, Renato, eles podem, de alguma forma, prejudicar o consumidor de uma forma geral, porque o grande beneficiado com isso é o consumidor, né? E o consumidor fica nessa ciranda, né? Ah, eu não sei se eu faço um seguro, ou se eu faço uma proteção veicular na associação, eu fico com medo disso. Essa insegurança é muito ruim para o mercado, muito ruim para as pessoas e tal. Nós estamos diante desse movimento e desse momento tão, nós podemos dizer assim, bem volátil mesmo da sociedade brasileira, mas isso traz esses desafios. O Estado não deveria ser mais atuante nesse sentido, não, Renato? De bater a mão e falar, não, isso aqui pode funcionar, está de acordo com o direito do consumidor, o consumidor final sendo protegido pelas regras ali, está tudo certo e tal, tal. Não tem muito lobby nisso, não, Renato?
Bom, Anderson, o problema é exatamente esse lobby, né? Nós sabemos aí, é um retrato triste, né, da nossa sociedade, o que acontece no Congresso Nacional. Nem sempre o que vai adiante é o que mais interessa, e nem sempre o que para é o que mais interessa. A gente teve um ótimo exemplo essa semana com a aprovação do fundão eleitoral, né, de quase 6 bilhões de reais, que foi aprovado em horas, né? Na verdade, me parece que em 4 horas foi aprovado um aumento de 2 bilhões para 6 bilhões de reais. Isso corre desse jeito, né? Agora, esses projetos para regulamentação dessa atividade é uma lentidão danada, e o lobby é o que mais atrapalha. Na verdade, se nós analisarmos aí o benefício que se traz à sociedade, estima-se que hoje nós tenhamos quase 5 milhões de brasileiros que utilizam essa modalidade e que têm aí a sua necessidade atendida. E essa necessidade, Ederson, é de proteção, é de segurança, é algo que não é provido pelo Estado. Então nós notamos o terceiro setor, essas associações sem fins lucrativos, trazendo essa prestação jurisdicional, digamos assim, que o Estado não apresentou, que é de segurança, né? E é uma modalidade que traz todos esses benefícios. Na verdade, existem laranjas podres, como em qualquer outro segmento, como no jornalismo, na advocacia, mas isso não macula a atividade em si, Mas é nesses pontos que o lobby se prende, que o lobby se pega de falar que é um mercado marginal, pirata, etc. Né? Então tem um lobby muito forte, esse lobby é feito pelas seguradoras, pelos bancos. Então eles têm um lobby muito poderoso no Congresso, tem muito a investir, né, nesse lobby, e realmente projetos como esses que nós falamos aqui da regulamentação dessa atividade tramitam de uma forma lenta, é uma luta tremenda, porque na verdade nós estamos falando de entidades sem fins lucrativos que defendem o interesse social, né? Quem está colocando dinheiro nisso? Ninguém. A gente fala de pessoas carentes, que não têm condição de contratar um seguro, pois são excluídos do mercado de seguro. Então, quando nós falamos em lobby, a gente sabe que a gente está falando também de dinheiro, né? Lobby custa. E o lobby das associações, infelizmente, não é um lobby poderoso sobre esse aspecto, né, tão poderoso aí quanto o das seguradoras, né, que são, em grande parte, aí, possuídas por bancos. Então, na verdade, é uma briga muito desigual que acontece no Congresso, esse lobby prejudica bastante. Acredito que se não fosse toda essa estrutura de lobby das seguradoras, dos bancos, mais um projeto que já teria sido aprovado aí há muito tempo. Eu acredito que esse lobby ele consegue segurar durante muito tempo, mas essa discussão ela pode não ter data para acabar, mas ela tem como acabar, né? Eu acredito que esse movimento não tem mais volta, com todo o desenvolvimento e todo o benefício que já foi trazido aí para tantos brasileiros, tantos milhões de brasileiros, né? Que hoje estima-se mais de 5 milhões de brasileiros utilizando a modalidade. E essa tentativa de bloqueio do progresso por conta de lobby, de mercados já estabelecidos, defendendo com unhas e dentes e com muito dinheiro a sua reserva de mercado, isso já aconteceu anteriormente, né? Surgimento dos consórcios, cooperativas de saúde. Então, esse não é o primeiro segmento que surge, né, que bate de frente com os detentores do capital. E acredito que é uma questão de tempo, né, para vencermos pelo cansaço aí, e mais essa atividade tão importante para toda a sociedade, sobretudo sociedade, a parte mais carente, que não tem condições aí de contratar um seguro, tem um pouco mais de tranquilidade, tendo uma regulamentação específica da atividade, regras claras aí para o perfeito atendimento de todos.
Renato, antes da gente ir para o intervalo, eu queria te fazer uma pergunta. Se o seguro, como é em outros países e tal, deveria ser um direito fundamental também? Já que você tem uma proteção do patrimônio muito forte, né? O direito se presta a isso, né? Primeiro o patrimônio, depois o resto, né? A regulação da sociedade passa pela proteção patrimonial. O seguro, ele está por aí, ele deveria, nós deveríamos entender o seguro como uma garantia fundamental também na vida do indivíduo, das pessoas?
Bom, Ederson, eu não diria que entra na categoria dos direitos fundamentais, mas a segurança, ela entra na categoria, ela já está presente na categoria dos direitos fundamentais, né? E o seguro, na verdade, tem toda uma ciência, tem toda uma história por trás, né? Tem toda uma função social, né? O seguro não é só um luxo, como aqui no Brasil. Eu acredito que ele não entra no status de um direito fundamental em outros países, sobretudo países mais desenvolvidos. Só que esses países, na verdade, não necessitam tanto do seguro como direito fundamental, porque eles dão mais do que o seguro, eles dão a segurança, né? Que é algo que nós não fornecemos aqui para os brasileiros, e ainda temos por meras questões aí comerciais da parte de bancos, seguradoras, detentores do capital, que ainda atrapalham as modalidades disponíveis aí para essa sofrida população nossa, de ter um pouco mais de segurança, sobretudo aí sobre seu patrimônio. Então, não diria que seja um direito fundamental, mas não seguro, mas sim a segurança, né? E para um Estado que não fornece a segurança como o nosso, o seguro ele tem uma importância ainda maior do que em países de primeiro mundo com nível de segurança mais desenvolvido. E o que nós poderíamos esperar do Estado, na verdade, é que não dificultasse, né, que facilitasse a vida dos administrados, mas não é o que nós temos notado aqui no Brasil, com tantas travas sendo impostas aí para o desenvolvimento desses projetos, né, que visam a regulamentação da atividade. É só importante ressaltar, Ederson, que as essas entidades, as associações de proteção veicular, elas não dependem dessa regulamentação. O discurso das seguradoras e dos correligionários desse mercado é de que o mercado ele está buscando a legalização. Não, ele já é legal. Ele busca a regulamentação, que é a criação de regras claras aí para os consumidores. É só isso. Então já é um mercado legal, ele funciona há décadas, né, e atende aos consumidores há décadas sem essa regulamentação, e ela é uma necessidade, na verdade, para atender mais ao interesse dos consumidores aí da sociedade do que das próprias associações em si, que já tem toda a base legal para o seu funcionamento estabelecido na legislação vigente hoje.
Bom, gente, vou fazer o primeiro intervalo, fazer um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui conversar mais sobre proteção veicular aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o Dr. Renato Assis. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta já.